Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de clima para a gente entender o que vem por aí. A gente tem uma condição ainda fria na maior parte do país e uma chegada de uma massa de ar frio pode intensificar essa queda de temperatura nos próximos dias ou nas próximas horas. Quem vai nos ajudar a entender isso é a Morgana Almeida. A Morgana é chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, que está acompanhando de perto a chegada dessa nova massa de ar. Morgana, é para preocupar ou não, Morgana? Como é que essa massa vai atuar? Enfim, tem risco de geada?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos que nos acompanham. É de se preocupar, mas nada que já não tenha acontecido, principalmente no começo da semana. O que é que aconteceu? A gente teve aquela intensa frente fria que se formou entre a sexta e o sábado e avançou da região sul em direção à região sudeste, chegou inclusive à região central e no sul da região norte. Na retaguarda, ou seja, atrás dessa frente fria, a gente tem uma intensa massa de ar frio que derrubou as temperaturas e ocasionou geada. A gente teve a segunda-feira aí como o dia mais frio e, a partir de ontem, a gente teve um deslocamento de outra frente fria pelo litoral do Rio Grande do Sul. Esse sistema ele não conseguiu adentrar o continente. Similarmente, atrás desse sistema, a gente tem uma outra bolha de ar frio. E esse sistema vai dar um reforço ao frio que já estava instalado na região sul. Então, é uma massa de ar secundária. A gente diz que esse sistema, a partir de hoje, já começou a dar um reforço no frio. Com isso, a partir de hoje, a gente teve temperaturas relativamente mais frias do que ontem, formação de geadas em pontos isolados, mas para amanhã os modelos indicam uma área mais ampla, onde há possibilidade da formação da geada e, inclusive, áreas onde isso pode acontecer com intensidade de moderada a forte, mas, obviamente, isso vai se restringir aos pontos de maior altitude.
No sul do país, especificamente, ou esse frio pode também atingir sudeste, região ali do café, enfim, e avançar para o centro-oeste, como a gente viu acontecer com a massa fria passada, Morgana?
Vai ficar restrito à região sul do país, porque na região sudeste, principalmente ali no sul, entre o sul de Minas Gerais e norte de São Paulo, a gente tem uma condição de maior umidade, consequentemente mais nuvens nas primeiras horas do dia, o que vai contribuir positivamente para a não formação da geada. Então, para amanhã, essa previsão de geada ela fica restrita à região sul do país.
Muito bem. Chuva, nada, né? Essa frente fria foi para o oceano, não provoca chuva nenhuma, né?
Vamos compartilhar o mapa?
Vamos lá.
Para a gente conseguir visualizar o que está acontecendo. Então, o que é que a gente tem? Eu vou até abrir um pouco mais aqui, mudar a figura. A gente tem uma imagem de satélite aí no canal Topo de Nuvens. E a gente consegue observar que a frente fria está no oceano. É essa segunda frente fria aqui, Alexander. E na retaguarda dela, a gente tem esse ar mais frio e seco, né, essa condição de tempo mais aberto no sul do país. Então, isso é, na verdade, um reflexo dessa massa de ar, essa condição de tempo mais aberto, principalmente na região sul. Na região sudeste, a gente tem uma condição relativamente mais nublada.
Tá. E, enfim, essa massa de ar frio já está chegando, então.
Vamos ver aqui, vamos entender no mapa como é que a gente visualiza isso. Então, a gente tem aqui no meu mapa da esquerda o campo de pressão ao nível médio do mar, onde a gente vê a assinatura dos sistemas, onde tem aqui o H de raio em inglês, é de alta pressão. E isso caracteriza a atuação da massa de ar frio. A gente vê que tanto no modelo COSMO, rodado pelo IMET, como no modelo GFS, o americano, que é o meu da direita, a gente tem os dois sistemas apontando essa alta pressão já atuando a partir de hoje na região sul. Quando a gente vai para o prognóstico, ou seja, para a previsão de amanhã de manhã, ou seja, na próxima madrugada, a gente vê que lentamente esse centro de alta pressão ele se desloca para nordeste, ou seja, o frio que a gente tem hoje, ou seja, as temperaturas máximas não vão se elevar tanto, principalmente nas regiões serranas. À noite, pouca nebulosidade, com isso, a pouca quantidade de energia que foi absorvida ao longo do dia vai ser perdida e, consequentemente, na madrugada, as temperaturas vão diminuir um pouco mais e essa condição de geada. Eu vou mudar aqui o mapa, Alexander, para a gente ver uma das ferramentas que a gente usa para prever a geada, né? Uma combinação de vários parâmetros meteorológicos. Isso era o que o modelo colocava para hoje e para amanhã. As áreas entre amarelo, nas cores amarela e vermelha, indicam possivelmente as regiões onde essa geada vai ter intensidade moderada a forte, que seria o vermelho.
Está mais concentrado, portanto, ali no Rio Grande do Sul.
No Planalto Sul de Santa Catarina e nos campos de cima da Serra. Tá. É do Rio Grande do Sul. Mas a gente vê que a área de previsão da ocorrência de geada, ela é uma área relativamente bem ampla, né? O Rio Grande do Sul praticamente todo, exceto a faixa leste, né, o litoral, Santa Catarina também, pegando até um pouquinho ali do sudoeste e sul do Paraná. Na região sudeste, a gente percebe que os modelos, eles não indicam essa condição. Eu vou mostrar outro modelo, para a gente ver todo o conjunto de ferramentas que a gente utiliza para fazer essa previsão. Aqui, eu estava com o modelo de chuva. Tem aqui outra ferramenta, né, questão da formação da geada e o modelo mostrando o mesmo sinal, né, o outro modelo, outra ferramenta, outros parâmetros mostrando esse mesmo sinal de uma possível ocorrência de geada forte, restrita aos campos de cima da Serra do Rio Grande do Sul e se estendendo para o Planalto Sul de Santa Catarina.
O azulzinho é geada fraca, o amarelo moderada e o vermelhinho... Geada forte, tá. E depois dessa madrugada, não tem mais expectativa, então, Morgana?
Para amanhã, quinta-feira, né?
Diminui bastante, né?
Isso já diminui significativamente, Alexandre.
É verdade.
Eu vou mostrar aqui a outra saída. Seria sexta-feira.
Realmente diminui bastante, né, o risco de geada.
Exatamente, na sexta-feira. Amanhã, e se eu avançar aqui para 54 horas, a gente já vê que o centro da massa de ela já desloca para o oceano e com isso o sistema ele já começa a perder as características, né? Ele vai para o mar e gradativamente ele começa, digamos, a esquentar.
Muito bem. E chuva, Morgana?
Chuva só para a semana que vem.
Ah, é?
Só para a semana que vem. Só voltando aqui à imagem de satélite, as regiões do país vão estar mais chovendo, a região norte, principalmente o oeste e noroeste aqui do Pará, divisa também ali com o Maranhão, e o sul e recôncavo baiano, por conta aí da circulação dos ventos úmidos que sopram do oceano. Se nós formos olhar a previsão mais em termos de região sul, a gente vê que não tem mudança significativa até meados da semana que vem.
Essa chuva, ela voltaria a partir de quarta-feira, então?
Quarta-feira, né? No Rio Grande do Sul.
No Rio Grande do Sul. Mas ela avança, Morgana?
Sim, ela vai avançar não tão rápido, por sobre Santa Catarina e o Paraná também.
Mas chega a atingir a região central do país, não?
Não, esse sistema ele vai chegar mais ou menos até São Paulo, Mato Grosso do Sul, mas na altura de São Paulo ele já perde força, então a gente não vai ter um sistema tão intenso quanto o último do final de semana.
Essa chuva que chega no Rio Grande do Sul é boa?
Sim, a princípio os volumes são bons, principalmente no centro-sul do Rio Grande do Sul, e à medida que o sistema avança,
esses
volumes,
né,
devem se concentrar mais no centro-norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e do Paraná. No norte do Paraná e no Mato Grosso do Sul, tem uma expectativa de que os volumes sejam menores.
À medida que ela vai avançando, ela vai perdendo força aí, né?
Exatamente. Mas assim, o que importa, Alexander, na verdade, a maior frequência na passagem desses sistemas. Então, a gente tem um solo que não está tão seco ainda, e com esse reforçozinho melhora a condição de umidade.
Muito bem. Mas essa frente fria vem acompanhada da massa de ar frio também ou não dá para saber ainda, Morgana?
Sempre agora, né, a gente está no outono, esses sistemas vão vir acompanhados de sistemas de alta pressão, né, massa de ar frio, mas a princípio esse sistema não vai ser tão intenso quanto o que está atuando agora. As temperaturas devem declinar um pouco, mas para a gente falar em termos de geada ainda é cedo, mas provavelmente ele tem um deslocamento mais oceânico, o que desfavorece muito tanto o declínio de temperatura quanto a formação de geada.
Legal. Morgana, e olhando um pouquinho mais adiante, o que, que a gente consegue visualizar?
Vamos lá, vamos mudar de novo o mapa, porque o modelo americano hoje ele não disponibilizou a saída que a gente está acostumado a ver. Nós vamos ver a saída que o IMET elabora. Então, aqui, esse mapa, ele mostra o acumulado de precipitação em 15 dias, ou seja, do dia 23 até o dia 8 de junho, né? A gente já está no finalzinho de maio. Então, em termos de área onde a chuva deverá ficar concentrada, a gente observa que será no sul do país, avançando um pouquinho para o Mato Grosso do Sul. Porém, os maiores volumes aí próximos dos 100 milímetros devem ficar concentrados na região da Campanha Gaúcha e também entre o oeste do Rio Grande do Paraná, perdão, e o sul do Mato Grosso do Sul, sem falar na região norte, que deve continuar chovendo, e no leste da região nordeste.
Isso é acumulado de hoje até o dia 8, é isso?
Isso, exatamente. Tá. Acumulado de chuva em 15 dias.
Tá. Se a gente olha para a parte central do país, então, não tem muita expectativa de muita chuva não, né, Morgana?
Não, era o que a gente estava conversando anteriormente, né, antes de entrar no ar. Os modelos, nessa época do ano, quando eles veem uma condição mais úmida, principalmente na média troposfera, eles tendem a colocar chuva, mas, na verdade, é mais aumento de nuvens do que chuva. Eu diria que, praticamente, para essa região central, a probabilidade de ter chuva é muito baixa.
Muito bem, 15 dias aí, então, mais secos, com um volume de chuva mais concentrado ao sul do país, partezinha aí de São Paulo e também uma parte, a metade aí pelo menos, do Mato Grosso do Sul com boas chuvas também.
Exatamente.
Muito bem. Bom, Morgana, algum alerta, alguma dica em especial aí para o produtor que ele precisa ficar atento em relação ao clima?
Ficar sempre atento às atualizações da previsão, né? Sempre que tiver dúvida, entrar no nosso site. Deixa eu entrar aqui, Alexander, para a gente visualizar. Porque lá, todos os dias, a previsão é atualizada, se obtém maiores detalhes em termos de previsão e todos os parâmetros que o produtor quiser. Se tiver alguma dúvida também, pode nos ligar. Não só aqui em Brasília, mas nos outros estados, a gente tem meteorologistas à disposição para atender, tirar todas as dúvidas.
E o site é o inmet.gov.br, certo?
Exatamente.
www.inmet, Instituto Nacional de Meteorologia, né? .gov.br, para você aí ter mais informações. Morgana Almeida, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos ficar de olho aí, portanto, nessa condição mais fria, tomara que realmente não se confirmem geadas fortes e que essas geadas fiquem restritas a esses pontos que você mostrou e que semana que vem essa chuva que chega a partir de quarta-feira possa trazer aí uma tranquilidade para a produção do sul do país, principalmente nesse momento. Obrigado, viu, Morgana?
Nós que agradecemos e até a próxima, Alexandre.
Até a próxima. Tá então, Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.